Recebo aqui a Jamile Orlandi Luciano, que é nutricionista há quase 20, né? 17 anos. Né? Jamile, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia aos nossos ouvintes, muito obrigada, né, pelo espaço, pelo momento.
A sua especialização aqui é longa, né? Vi que, olha, nutrição clínica e metabolismo, especialização em nutrição esportiva e também aperfeiçoamento em fisioterapia e nutrição funcional.
Né? Isso mesmo, isso mesmo. É que acontece, né? Às vezes a gente, o pessoal conhecia de um outro foco, né? De uma outra maneira. Uhum. E às vezes a gente não explorava tanto esse momento, né? Esse novo ciclo, né?
Verdade. O que é uma alimentação saudável de verdade, né? Considerando que a gente comete alguns exageros às vezes, né? Mas o que é importante a gente seguir como preceito básico, né? Alimentar.
Então, primeira situação, assim, na Bicudo, que a gente tem que levar em consideração é que a gente não pode viver pensando que a alimentação vai fazer a gente ser escravo dela. Uhum. A gente tem que pensar que o alimento é o que nos nutre, é o que nos faz bem, e a gente tem que levar isso como uma leveza, né? Algo para ser prazeroso e para nos fazer bem. A gente pode consumir, digamos, todos os grupos de alimentos a partir do momento que a gente saiba ter estratégias, organizar quantidade, qualidades, saber jogar horários de refeições, né? Então, a gente consegue comer um pouquinho de tudo, mas é claro que se a gente pensar em uma alimentação mais equilibrada para um objetivo de emagrecimento ou um controle de alguma doença específica, a gente vai ter que trabalhar com algumas restrições também, né?
Uhum. Como é que se começa uma redução ou uma reeducação alimentar? E quando se fala em reeducação, às vezes é redução de medidas também, né? Estamos vendo algumas loucuras por aí, rapaz, olha. Mas vamos nos ater aqui ao assunto, porque a gente está falando de alimentação. Aquilo que a gente ingere diariamente, quantidades, horários, tipos de alimentos, né? Como é que se começa uma reeducação alimentar?
Então, o primeiro passo para a gente poder... Digamos que você vai ser um paciente, um cliente, né? Então, o primeiro passo é a gente trabalhar em cima de uma avaliação. A gente tem esse contato, né? Vai ter essa avaliação nutricional, onde a gente vai coletar todos os dados necessários. A gente vai entender um pouquinho de como está a situação, né? De cada cliente. E a partir daí, a gente vai começar a fazer as avaliações também, onde a gente fala que é a avaliação da composição corporal, que é onde a gente vai trabalhar, por exemplo, com a bioimpedância. Ali vai mostrar pra gente como que está o percentual de massa magra, vai aparecer o percentual de gordura. Nas avaliações, a gente aplica também métodos relacionados às pregas, que é onde a gente faz com o adipômetro para fazer o somatório de cada item, cada medida de gordura. Uhum. A gente vai trabalhar também com as circunferências. Então, a gente não tem um único parâmetro para você elaborar um plano específico para cada pessoa. A gente tem uma junção de dados. Então, esse primeiro momento, essa troca, essa conversa é fundamental. Que daí você vai ter esses resultados da composição e mais a conversa, né? Para a gente poder pensar em todas as estratégias e adequar de acordo com a necessidade de cada um. Certo. Questões de trabalho, atividade física, né? A parte fisiológica, se tem algum exame com alguma alteração.
Com o passar do tempo e com o avanço das pesquisas e novas descobertas, alguns conceitos vão caindo por terra também, né? Algumas coisas que a gente ouvia vão sendo desconstruídas, né?
Isso mesmo.
E aí fala muito sobre mitos, né? Os mitos comuns sobre comer, sobre dieta.
É.
Sobre dieta, né? O que a gente pode trazer como informação importante também?
O que eu posso, digamos, garantir para os nossos ouvintes é que um único alimento sozinho, digamos, só um alimento isolado, não vai ser ele que vai fazer com que a gente faça com que a dieta não dê resultados, uhum, né? Um exemplo, o pessoal tem muito receio de como comer uma fonte de carboidrato. O que seria um carboidrato para ficar fácil? Um pão. O pessoal tem muito receio. Será que eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer um plano alimentar e não vou mais poder consumir um pão? Se a gente souber jogar os horários, como a gente conversou, ver, né, as estratégias e consumir com um alimento adequado associado, o pão pode, de uma maneira equilibrada, fazer parte da dieta. Por exemplo, um pão com uma proteína, um pão com o que seria um ovo. Ou quem não consegue consumir o ovo poderia ser um franguinho desfiado, uma carne moída mais magra. Porque aquela proteína vai fazer a absorção daquele açúcar, daquele carboidrato que está ali. Então, não quer dizer que nunca mais você vai poder consumir o pão. É porque, geralmente, são os mitos mesmo, né? A gente, nunca mais vai poder consumir frutas. Hoje em dia, o pessoal fala muito, não pode comer a fruta porque ela tem uma forma de um açúcar natural que é dentro dela, que é a frutose. Sim. Mas a gente não deve poder levar em consideração só isso. A gente tem que pensar todo nutriente que essa fruta, né, vai trazer de benefícios pra gente, né?
As frutas têm a frutose, certo?
Certo.
Outro dia alguém falou assim, tudo que a gente come vira açúcar. Sim, opa, tudo não, né? É, claro, a cerveja, quem bebe uma cervejinha tem açúcar. O carboidrato, né?
O carboidrato seria, né, essa forma que vai se transformar, né, em
uma
açúcar.
Uma macarronada, por
isso.
Exemplo. O corpo, a química do corpo, a transformação transforma muitas coisas em açúcares.
Em açúcar.
É isso?
E aí o que acontece, né, Bicuda? É onde a gente vai ter mais dificuldade para poder eliminar. Nossa fonte principal para metabolizar está relacionada ao fígado, né? Então, vai chegar um momento que ele vai começar a ficar muito sobrecarregado, né? Onde a gente vê muito as pessoas comentarem que estão com problema, bem no português, na gordura no fígado, que seria um tipo de esteatose, né? Porque chega uma hora que sobrecarrega. Então, a gente tem que lembrar que justamente essa junção de alimentos pode fazer esse processo, né?
É meio assustador, né? Porque a gente quer se livrar de alguns alimentos, às vezes, que gosta de comer, né?
Sim.
E fica se culpando, porque quer comer, não pode. É aí que entra a reeducação alimentar.
Justamente. Eu sempre, para quem não sabe, né? Eu já trabalhei muitos, muitos anos na parte, né, de atendimento clínico, mas com a demanda e com o crescimento da CIA da Saúde, eu dei uma pausa nos atendimentos há uns 4 anos atrás.
Uhum.
Então, o que acontece? Eu nunca visei uma situação de reeducação, porque, na verdade, hoje a gente começou a se educar. Certo. Antigamente, a gente ainda não foi criado dessa maneira. Hoje, a gente tem esse conceito. Então, eu sempre tento mostrar para as pessoas que a gente está se educando. A gente está aprendendo. E, assim, nas consultas e nas avaliações, a gente está para ter trocas. O profissional está ali para poder te orientar e não te julgar, né?
Uhum.
Tanto que, com os meus clientes, eu tento manter contato diariamente. A gente pede fotos de refeições. A gente tem essas informações para poder ajudar. O contexto é para que dê um resultado e que seja leve, seja prazeroso, bom para fazer, né?
Exato. Não precisa fazer terrorismo, né?
Perfeito, isso mesmo. Fazer uma dieta muito restritiva, porque vai chegar um momento que algum nutriente vai fazer uma falta para você, sabe?
Certo.
Fazer um processo de uma desintoxicação, que é um detox, que a gente trabalha, né, em alguns momentos com orientação por um período curto, interessante, principalmente agora que a gente passou assim, num pós-carnaval, que às vezes as pessoas dão um pouquinho, né, uma exagerada, enfim. Dá pra gente acentuar alguns momentos, algumas estratégias momentâneas, mas viver restritiva é um pouco mais complicado, porque futuramente a gente vai acabar sentindo alguma carência, né?
Como é que se faz um suco detox?
Um suco detox é muito tranquilo pra gente
trabalhar. Receita do ponto de encontro.
A gente sempre vai ter que trabalhar com algum alimento que seja um folhoso, que seja um verde.
Certo.
Porque, por exemplo, esse verde ele vai metabolizar, vai fazer esse processo de limpeza. Então, uma folha de rúcula, uma folha de radish, uma folha de couve. Lembrando que a couve, pra quem tem algum problema de tireoide, a gente tem que consumir com mais moderação, a gente não pode consumir em excesso. O verde vai ser o momentâneo para fazer essa limpeza. Aí a gente pode acrescentar um suco de um limão, não porque aquela velha história de que a água com limão emagrece, mas é porque o limão, ele vai ter muitos antioxidantes, né, muitos nutrientes que vão desinflamar as nossas células.
Certo.
Nesse momento, a gente pode acrescentar, para quem não tem nenhum... Estamos passando uma orientação geral, assim, né? Para quem não tem nenhum problema relacionado à pressão, a gente pode botar lasquinhas de gengibre para acelerar um pouquinho o metabolismo.
Certo.
Dá para colocar alguma fruta com um aporte calórico bem reduzido, como um melão ou um abacaxi. Bater tudo e o diferencial não seria coar, deixar aquela fibra, deixar aquela consistência com mais fibra para poder também saciar. E para ficar mais prático, dá até para a gente fazer as forminhas de gelo. Deixa já as forminhas para a gente manter essa constância, porque às vezes as pessoas não querem Ah, vou fazer um processo de desintoxicação e ter que tomar uma semana o suco detox, será? Porque acho que vai ser difícil para fazer. Uhum. Mantendo congelado, a gente consegue trabalhar muito bem e inserir ele no cardápio, principalmente pela manhã, para a gente fazer essa limpeza necessária.
Perfeito.
É bem interessante.
Os jejuns intermitentes que algumas pessoas fazem, né? E o jejum tem benefícios também importantes, né?
Tem.
Fala um pouquinho do jejum, já que estamos na quaresma.
É, jejum, o que eu tenho que levar assim, bem em consideração e passar para vocês, que é o que eu sinto, que o jejum ele vai além de um processo relacionado à alimentação,
certo,
né?
Certo.
Ele tem que ser um processo espiritual para te cuidar, porque tu tá cuidando do teu corpo, né? Tu tá
agora,
cuidando do
tem teu... que saber fazer jejum, né?
Tem que saber fazer um jejum.
Tá desmaiando no meio da rua...
Tem que
tomar cuidado. Inclusive,
é.
Pode ser até perigoso para quem dirige tudo.
Sim.
Tem que ver como é que se faz jejum. Tem que ter uma orientação.
Tem que ter uma orientação, tem que ter uns protocolos específicos.
Exato.
Um exemplo, assim, Bicudo, foi a tua colocação sempre é perfeita. Por quê? Uma pessoa pós-bariátrica, a gente não recomenda fazer jejum.
Claro.
Porque ela passa por um processo de metabolismo, de absorção, diferente do fisiológico natural. E a gente fala que pode chegar o dumping, que a absorção acaba sendo muito rápida e dá picos de insulina, justamente ter o que você comentou.
Vertigens, desmaios.
Isso.
E a pessoa que trabalha com uma máquina perigosa, por exemplo, trabalha com... é motorista, como citei, né? Trânsito, perigo,
sim,
né? Desce escadas, pode levar um tombo e trazer aí uma consequência muito pior, né?
Justo. É porque o que acontece? Hoje a gente tem muita informação, só que a gente tem que saber captar o que está nessas informações, né? E por isso que sempre vai ter um profissional para poder te orientar. Os protocolos de jejuns, tem protocolo de ficar 16 horas sem se alimentar, tem protocolo de ficar 14... Já vimos protocolos de fazer até 24, então assim, mas tem que ser sobre orientação e saber fazer. Porque não adianta você ficar, vamos pensar, 16 horas sem se alimentar e na próxima refeição você fazer a quebra, que a gente fala, né, a quebra do jejum,
certo,
e colocar uma carga muito alta de açúcar ou um carboidrato, porque daí todo o seu esforço, tudo aquilo que era para ser constância e para dar resultado...
Aliás,
não daria, né?
A recuperação de peso, ninguém quer recuperar peso, né? Eu acho, né? Mas voltar a ter o peso anterior, depois de jejum, de um tratamento, enfim, de uma dieta mais prolongada, é muito fácil. Dizem assim, é tão fácil ganhar peso, mas para perder é difícil. Né?
Porque assim, a perda de peso que a gente está falando, o que a gente conversou lá no início, fazer aquela avaliação para a gente eliminar percentual de gordura, ter o aumento da massa muscular, porque se a gente for pesar... de manhã e final do dia, dependendo do tipo da dieta, pode dar diferença.
Certo.
Mas às vezes a gente está tirando inchaço, retenção, né? Claro que é interessante para começar um processo de emagrecimento, de mudança. Mas o peso por si só, de a gente avaliar, ver composição, ele é um processo de mudança, ele é um processo de constância, que a gente vai ter que manter por um bom período.
As pessoas, elas têm um sentimento ou uma expressão de sofrimento quando vão no teu atendimento, por exemplo, ai, pois é, agora eu gosto tanto de fazer isso, não posso mais. É igual quem vai na academia, né? Outro dia eu falei para um amigo assim, olha, eu não vejo pessoas felizes na academia. As pessoas fazem força, fazem aquela cara de sofrimento, né? Entre um exercício e outro, elas ficam ali pensativas, viajando, né? Sabe lá no quê e tal. Claro que elas ficam felizes porque o resultado é importante, mas como todo sacrifício físico, ele traz uma certa resistência. O corpo resiste, né? Mas é bom, né?
É porque é o que a gente acaba conversando. Às vezes você vai procurar um profissional com uma ideia de que, eu vou fazer uma dieta, mas a gente não deve colocar como uma dieta. Hoje as minhas estratégias, eu estou estudando muito, estou fazendo muita mentoria. Eu voltei com muitos projetos, que vai ser muito interessante.
Você vai falar depois do novo negócio?
Vou falar também. Tá. Então, o que acontece? A gente tem uns planos terapêuticos onde a gente vai observar que justamente, não é que você nunca mais vai poder consumir o que gostava, a gente vai adequar. A gente pode deixar um dia para você estar com a sua família, para você ter uma refeição livre, para você ter um momento, para isso ser prazeroso para você também.
Certo.
Porque a gente não pode deixar os seus picos de ansiedade também te atrapalharem, porque uma dieta que você vai pensando que vai sofrer, você já não vai conseguir fazer.
Certo.
Né? Por isso que essa conversa, esse primeiro momento é muito fundamental, porque quando a gente tem essa troca, sabe? Para poder tirar todas essas dúvidas.
Por que que dietas falham às vezes?
Vamos pensar um pouco na questão emocional,
certo,
né? dietas também que onde a gente não adequa a funcionalidade de cada pessoa, a rotina. Isso é muito fundamental.
Não é uma receita que funciona igual para todos.
Não, não é. Por exemplo, alguma, né? Ó, a gente, eu trabalho muito com pessoas que trabalham empresas, né? Empresas que às vezes têm refeições que são padrões.
Ah, sim.
Então a gente tem que sentar, tem que elaborar, tem que ver o que dá para fazer, adequar com o cardápio que é oferecido diariamente. Tem pessoas que se prontificam e dizem, não, eu vou trabalhar, vou fazer as minhas marmitas e vou levar. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, dependendo do horário que trabalha. Às vezes tem família, tem filho, a rotina é um pouco mais difícil.
Certo.
Né? Então, assim, às vezes as dietas acabam falhando porque chega com uma proporção de fazer essas restrições ou inserir algo que a pessoa não consegue fazer. E isso vai deixando ela frustrada, né? Ela
certo.
Não vai... Né? E uma situação assim, que eu acho que eu vejo há muito tempo é a situação de as pessoas também se pesarem sem estar presente com um profissional, sabe?
Uhum.
Eu sempre pedi para os meus pacientes evitar se pesarem sem estar comigo. Porque se a gente está junto, a gente vai estar avaliando, a gente vai fazer uma circunferência, a gente vai tendo troca. Se você está sozinho e vamos dizer que você se pesou e não deu o resultado que talvez você queria, isso vai se desestimulando.
É...
Tem, né? Por isso que é importante justamente ter essa leveza de troca todo momento.
Olha,
né?
Que pergunta boa que chegou aqui. Um abraço para o Gilmar. Ele pergunta o seguinte, a polenta é carboidrato?
É. Então, bom dia, Gilmar. A polenta, né? A famosa aqui dos nossos italianos, ela entra... Ela é uma farinha, né? Uma base de farinha de milho que você vai fazer a preparação. Ela entra como uma forma de carboidrato. Porém, não quer dizer que a gente não possa consumi-la, né?
Aliás, domingo à noite eu vou comer.
Uma polentinha?
Vou comer a polenta do Samai, né? Domingo tem a festa de 60 anos do Samai aqui no centro comunitário depois da missa. E já sei que vai ter uma polenta do Amit della Polenta. Estaremos ali também com a orquestra municipal. E só para complementar a resposta, vai ter carboidrato na festa também.
Vai ter carboidrato também. Mas aí, sabe o que a gente pode fazer, Bico? Para todo mundo da cidade poder estar ali prestigiando, né, esse momento.
Comer sem pecado, sem culpa.
Então,
né?
Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma meta, uma estratégia para aquela refeição.
Certo.
Provavelmente vai ter uma salada. Vai ter uma salada crua, pelo menos vai ter um folhoso. Certeza, eles vão fazer uma... Vamos pensar uma salada de alface. Então, a gente já tem fibra para saciar.
Não sei se vai ter, provavelmente
sim. Às vezes,
enfim,
né?
E
aí a gente coloca uma proteína junto. Vai ter a galinha ou vai ter uma fortaia, vai ter algo para quebrar um pouquinho, né? Então, exemplo, vai consumir uma porção moderada da famosa polentinha e acrescenta aquela proteína para você equilibrar aquela refeição e ter esse momento com a família e tá ali. Alimentação é isso, a gente não pode deixar de ter esses momentos porque tu não vai conseguir fazer restrição de nunca mais comer polenta.
Perfeito.
A gente só sabe jogar os momentos.
O Kleber mandou uma lista aqui. Vamos ver se ele está certo ou se está errado. Né? Bom dia, Bicudo. Minha dieta de manhã é 2 ovos mexidos e 1 pão. Almoço é bife grelhado, arroz, salada. Arroz e salada. À tarde, banana com aveia, batido na proteína. E na janta, é 1 bife e 1 salada. Perdi 7 quilos em 1 mês. E faço academia e treino futebol. Legal. Aqui na questão dos ovos, né, eu só faço os ovos cozidos de manhã. Hoje foram 2 novamente.
Sim.
2 ovos, banana. Aí foi 1 pão daquele caseiro de massa sovada com nata.
Um pão caseiro.
E eu gosto de comer, sabe o quê? Ainda ontem fiz novamente. Um iogurte à noite. Iogurte
isso.
Com
uma fibra?
Dele, granola.
Com uma granola, tá.
E aquelas sementinhas que parece alpiste também.
A sementinha de chia, aquela pretinha,
isso.
Que fica bem gelatinosa.
Ela é clara. Mas parece um painço que se dá para passarinho.
Então, ou gergelim ou a linhaça, acredito, né?
Eu acho que é gergelim.
Isso.
Gergelim, matou.
Riquíssimo, fontíssimo.
É muito legal. Só que ontem eu comi uma coisa que depois eu fiquei com culpa também. A gente come depois meio que se arrepende. Comi um baita de um x-egg também antes.
Antes de ter o lanche da noite.
Jamile, ninguém é perfeito.
Não,
né?
É o que...
Tem horas que a gente
sim,
tem que esquecer.
Sim, a gente também. Tem que... Justamente é o que a gente está conversando.
É
para ter essa tua constância. né? Olha, senão tu não vai conseguir se manter nessa rotina.
Você é nutricionista, mas imagine que às vezes também você...
Né? A gente é porque tá tentando se equilibrar,
se entrega,
né?
uma boa pizza,
um lanche, né? O famoso x-salada, porque, né, é básico, é um momento. Tu foi, talvez, criado com isso. Isso te gera lembrança, né?
Exatamente.
Aquelas lembranças afetivas. E eu vou te dizer, um x-salada eu gosto muito.
Eu
só
não quero morrer sem me entregar, às vezes, alguns prazeres da gula, da alimentação.
Sim,
né?
dá pra tirar um momento. Eu sempre falo assim, a gente tem que tentar organizar pra ter um momento livre.
Exato.
Então, vamos dizer que você gostaria que esse momento fosse no domingo, né? Que fosse a sua refeição. Vai ter uma refeição livre. Eu não gostaria de deixar o dia todo livre. Porque se você deixa o dia todo livre, se torna mais fácil daquele hábito ir sendo esquecido.
Certo.
Né? Então, vai ser essa minha refeição. E depois a gente vai voltando com as estratégias e vai mantendo o plano novamente.
Alguém perguntou sobre o tal do jejum intermitente. Tá. Eu já perguntei. A pessoa novamente pede aqui sobre... O jejum intermitente.
Então, assim, ó, eu acho que o jejum é uma excelente estratégia, tá? Já peguei vários clientes que entraram em contato no momento da avaliação fazendo jejum e mudei estratégia.
Você indica também, às vezes, você muda cada um tem o seu estilo de
isso,
trabalhar.
Né? Então, o jejum, ele é uma estratégia muito específica. Então, a gente tem que avaliar um todo e ver a aceitação desse cliente, desse paciente, para poder segui-lo.
Certo.
Já coloquei para alguns pacientes, sim, mas no início, num primeiro contato, eu prefiro não entrar já com jejum.
Uhum.
Eu prefiro ir lá no que a gente conversou inicialmente. Eu tenho que passar todas as orientações do que é ser uma alimentação saudável, constante e equilibrada, para depois entrar com jejum.
Você já atendeu pessoas que já fizeram loucuras? Ou até estão fazendo loucuras, assim, coisa que... desduvida, assim, com relação à alimentação?
Como, né, eu sou formada há 17 anos.
Claro.
E comecei com atendimento clínico, isso, né, a gente foi avaliar há muito tempo. A gente pegou na época o pessoal que fazia dieta da lua, dieta de só tomar água, dieta de comer só maçã.
Dieta do ovo.
Se a gente fosse pensar, por exemplo, quando a gente começou os estudos, era muito receio. Vai poder consumir ovo? Não vai poder consumir ovo, né?
Uhum.
Então, e hoje os estudos, a gente está sempre se aprimorando justamente por isso. Mas a gente pega, assim, algumas situações bem críticas. Pessoas com alguns transtornos, que aí a gente tem que envolver outros profissionais da área da saúde para estar junto.
Certo.
Pra a gente poder ter trocas mais saudáveis e mais evolutivas, né?
Uhum.
Então, é uma junção. É saúde. A gente está falando do nosso bem maior, que é o nosso corpo, né?
Sabe, quando eu vejo uma pessoa que está numa situação assim de muito peso, aquela gordura mórbida mesmo, há muitas pessoas, né?
Sim.
Eu fico com pena. Porque a gente vê homens, mulheres, às vezes, que estão numa situação assim de muito peso, pessoas que e não estão conseguindo, né? Nesses casos, o que, se pode fazer para começar a mudar essa realidade?
A gente vai ter que começar a parte alimentar, associar, às vezes, profissionais da área da saúde que se trabalham em questão de ansiedade, às vezes associar psicólogos para a gente ter uma terapia interessante. Dependendo de como está o grau, a gente vai preparar o organismo, porque às vezes a pessoa vai precisar passar por um processo até cirúrgico,
isso,
né?
Isso.
É, mas seria a maneira de preparar o corpo dela e de preparar a pessoa, né? Porque nesse caso, quando a pessoa ela não está só com ganho de peso, ela adquiriu uma doença, né? Ela está então a gente tem que tratar, né? Em nenhum momento julgar e pensar que ela precisa de um tratamento bem específico,
exato,
né?
Exato, bem específico mesmo, né?
Para fazer atividade só sob orientação médica, né? Então tem todo um equilíbrio e uma junção de estratégias e de profissionais para poder liberar o que pode ser eficiente ou não para ela, né?
Muitos casos não estão ligados só à questão da alimentação. É muito mais complexo, né?
A parte metabólica, a parte espiritual, isso, emocional, é o que a gente conversou, que pode, sim, influenciar esses mecanismos e desencadear, né? É um gatilho, né? Às vezes a pessoa é um pouco mais ansiosa, passou por um momento mais específico e aí a gente desafoga e acaba liberando um excesso, uma alimentação, né?
Suplementação. Você orienta que tipo de suplementação, como é que se faz?
Então, para a parte de suplementação, aí a gente volta ali. A gente vai fazer todo o controle da alimentação. E vamos dizer que se às vezes a alimentação a pessoa não está conseguindo seguir, a gente complementa sim, dentro do que é permitido, né? Certo. Dentro da função como nutricionista, porque às vezes a complementação é mais uma estratégia para dar certo para a dieta, não é um... A gente não pode pensar no excesso, porque o excesso pode trazer alguns malefícios, mas se a gente souber jogar quantidades e adequar ao plano, o suplemento, ele pode sim fazer parte e complementar a nossa dieta de uma maneira bem eficaz.
Perfeito. Alimentação como forma de prevenção.
Prevenção, isso mesmo. Eu acho que hoje a maioria dos profissionais da área da saúde, né, eu acho que estão voltados para isso, né? A gente quer levar esses cuidados. Já tive vários clientes que já estiveram comigo em época de atendimento. Por exemplo, eu já tive clientes de ficarem 10 anos comigo, sempre. Mas o que acontece? Eles já sabiam, já estavam educados, já estavam preparados, mas eles gostavam de voltar pelo menos uma, duas vezes no ano, porque sempre tem uma orientação nova, sempre tem uma estratégia nova para passar, e justamente porque as pessoas querem se cuidar, não querem estar sofrendo, né, futuramente. Então, a estratégia é essa, você passar alimentos, fibras, frutas, verduras, uma oleaginosa para cuidar da saúde da pele, para evitar um colesterol. Então, assim, é a gente saber jogar um pouquinho de cada grupo, justamente, não pensando no emagrecimento, nessa estratégia, mas pensando na qualidade.
Perfeito. Jamile Orlandi Luciano conosco hoje, falando sobre nutrição alimentar, reeducação alimentar. Fui lá na loja e você não estava. Cadê a Jamile, né? Houve uma mudança de atividade, né? O segmento, enfim, fala pra gente aí.
Então, Bicudo, esse momento pra mim, né, primeiramente, é muito gratificante, né? Porque eu sempre estive na companhia de outros profissionais da Rádio Marconi, enfim, mas sempre trazendo a qualidade e os benefícios que tinham na CIA da Saúde. Mas como tudo na vida, né, a gente precisa ter um foco, ter uma mudança, ter um ciclo renovado.
Certo.
Eu considero que hoje eu retomei, né, na minha carreira como nutricionista.
Certo.
Eu exerci essa carreira na CIA, mas não da maneira de poder sentar, orientar, individualizar.
Não integralmente, né?
Perfeito, isso mesmo. Eu estava ali, né? Só tenho gratidão a esses 14 anos por todos os clientes que estiveram comigo, que me encontram, que vêm, me abraçam, enfim. Mas hoje eu estou feliz, estou realizada, porque eu tenho certeza que com a minha profissão eu vou trazer mais, né, orientações ainda, e as pessoas que estavam comigo vão poder ainda continuar comigo. Então hoje eu estou num ciclo de fazer os meus atendimentos nutricionais, focar na área da nutrição, estou em processo de mentorias, especializações, e vou focar sim nos meus atendimentos nutricionais.
Eu vi o teu Instagram aqui, é Nutrijamile Luciano, @ Nutri, de nutrição, né?
Isso.
Jamile Luciano, né?
Isso mesmo.
E o WhatsApp segue o mesmo ainda, atendendo pessoas?
Isso, daí o WhatsApp, ele tá o pessoal agora,
pessoal,
né?
Isso, né? Claro,
isso. O WhatsApp, ele acaba sendo pessoal porque aqui ele ficou, né, em contato com a loja,
pode,
né?
Pode falar, fique à vontade.
É o 99-617-3674.
99-617-3674.
Isso mesmo. Às vezes querem tirar alguma dúvida, né? Enfim.
Eu vi uma frase que diz assim: saúde não é projeto de verão, é projeto de vida.
Projeto de vida.
Qual a sua mensagem que você deixa para as pessoas com relação a...
Eu deixo que a gente tem que pensar no nosso corpo como algo mais valioso que a gente tem. Além do nosso corpo, a gente tem a nossa família, então a gente quer viver com a nossa família, a gente quer estar presente o maior tempo possível, e a gente tem que lembrar que o alimento é o que nos rege, é o que nos guarda e é o que vai nos transformar. Então, assim, faça o seu cuidado, faça a sua alimentação, tenha o seu equilíbrio, procure um profissional que vai estar sempre com você para te ajudar, e leve a vida com leveza, com harmonia, e sinta-se o prazer de se alimentar todos os dias.
Jamile, obrigado por ter vindo. Muito sucesso na nova fase, né? Nutricionista agora integral, atendendo você, né?
Isso mesmo.
@NutriJamileLuciano.
Isso mesmo.
Lá. tem dicas, tem várias
isso,
coisas.
Isso, a gente está fazendo as mudanças, fazendo enquetes para ter participações, aí que é interessante.
Coisa boa.
Uma gratidão a todos vocês, a todos os que foram meus clientes, ou que vão ser os meus pacientes. Gratidão.
E a loja Cia da Saúde agora está sob novo comando.
Isso,
né?
Ela está sob nova direção, né? Perfeito. Mas assim, para quem já conhecia, vou ter que falar, porque eu tenho um carinho especial por ela. Então, para quem já conheci, já tinha o atendimento da Vanessa, né? Ela continua ali, porque é uma das pessoas que os próprios clientes, assim, gostam muito. Então, ela tá ali. Eu, na verdade, vou ali quase todos os dias. Então, certo. A gente ainda acaba tendo um vínculo. Mas ela tá sob nova direção. E para quem ainda sente saudade da Jamile, que eu vi que o pessoal ainda me encontra muito na rua, no mercado. Enfim, já teve gente chorando na rua. Até fiquei surpresa, assim, porque fiquei muito emocionada, né? Quando eu fiz esse
bom,
anúncio.
Né? Faz muitas amizades.
Nossa,
né?
é gratificante, sabe, Bicudo? Assim, eu falei que eu viria e eu ia me manter focada para não fazer besteira e para não chorar. Mas, assim, foram 14 anos, né? É uma vida, assim.
É bastante tempo.
E eu realmente fiz novos amigos, fiz, né? Pessoas que... O que me mandaram de mensagem no Instagram, não ligaram, enfim. Então, assim, eu só tenho gratidão a todos vocês e desejo tudo que me desejaram em dobro, assim, né? Que seja muito... muito recíproco. E tem a situação, sim, que a gente tem um projeto, a gente está organizando, talvez para quem gostaria de ter a Jamile, ela vai estar em atendimento individualizado, certo. Num projeto associado à Cia da Saúde. Ela não vai estar ali como, né, dentro, mas nas orientações, como as prescrições. Então, logo, logo, acho que tudo vai se organizando também ali.
Perfeito. Muito sucesso e até a próxima.
Amém. Para todos vocês. Tudo de bom.